Então, senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos iniciar os nossos trabalhos, senhores deputados. Temos à distância, mas de nós, o senhor deputado Filipe Sousa. E é isso.
Sim, boa tarde.
Não é? É isso mesmo. Pronto, então, vamos começar, senhores deputados. Eu vou começar então pelo ponto 1. Informações gerais e sobre o ponto eu não tenho nenhuma informação a prestar. Não sei se algum dos seus deputados está-me a fazer sinal, o seu deputado do PSD, Alexandre Poço, faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados. O PSD vem, em primeiro lugar, solicitar o adiamento do ponto 8B, que é um projeto de resolução recomenda ao Governo a reparação urgente do troço do IC3 em Penela e da Estrada Regional 347 do Partido Chega. Portanto, o 8B, pedimos o adiamento. E por outro lado, gostaríamos naturalmente de saudar o Sr. Presidente da Comissão e todos os grupos parlamentares pela forma como está a decorrer o processo de apreciação na especialidade dos projetos relativos à revisão da lei do TVDE. Hoje mesmo faremos duas audições, amanhã teremos mais, desculpe, quarta-feira teremos mais duas audições e, portanto, concluídas estas quatro, fica apenas a faltar uma. E, portanto, estamos a conseguir fazer isto sem ser a mata a cavalos, com tempo, com discussão, com reflexão, garantindo que se ouve todas as entidades, além daquelas que já ouvimos no passado, e, portanto, queríamos perguntar a si, ao Presidente da Comissão e também a todos os grupos parlamentares, até para a organização do nosso grupo parlamentar, quando é que fará sentido, tendo em conta que esta semana fica apenas a faltar uma, quando concluímos as quatro esta semana, se fica, quando é que seria proveitoso fixar uma data para a apresentação de propostas de alteração e para a organização dos nossos trabalhos do nosso grupo parlamentar, era uma informação que era útil para que depois não tenhamos apenas uma semana ou poucos dias e, portanto, visto que estamos a chegar ao fim das audições, era uma informação que acho que era importante para organizarmos.
Pronto, senhores deputados, senhor deputado Francisco Gomes, faz favor. Isto não são bem informações gerais, mas pronto, é o processo democrático em curso, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que não temos nada a opor ao adiamento pedido pelo PSD e vimos no mesmo ponto, mas em relação ao ponto C, projeto de resolução 745 no, da nossa autoria, recomendo ao Governo a reabertura integral da linha ferroviária do Corgo entre Peso da Régua e Chaves, que seja também adiado, Sr. Presidente, se for possível.
Muito bem, senhores deputados, não há mais nenhuma questão. Já foi informado o senhor deputado Alexandre Poço, portanto, nós esta semana fazemos quatro audições do processo TVDE e depois faremos, em princípio, mais três na próxima semana, sendo que uma delas é a Secretária de Estado. E, portanto, vamos ter que acertar datas, de acordo com a nossa agenda e a disponibilidade da Secretária de Estado. É essa que eu estou a ver assim um bocadinho mais. E depois podemos marcar na próxima semana, marcamos com uma semana para a apresentação de propostas de alteração, que é o prazo mais ou menos consensualizado nesta comissão. E pronto, então, senhores deputados, vamos avançar para o ponto 2. O ponto 2 é a ata, aliás, não é a ata, são duas, a 48 e a 49. Das reuniões de 26 e 27 de maio, senhores deputados, posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos ouvir o senhor deputado relator Carlos Barbosa. Sim, senhor. O senhor deputado Jorge Galveias, que vai apresentar o relatório relativo a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresenta-se o parecer relativo à iniciativa europeia COM 2026-16, que corresponde à proposta de regulamento de redes digitais. Esta iniciativa visa estabelecer um novo quadro jurídico europeu para as redes e serviços de comunicações eletrónicas, abrangendo matérias como a gestão do espectro de radiofrequências, a governação do setor, a proteção dos utilizadores finais, a simplificação regulatória e a transição para redes digitais de elevada capacidade. A proposta parte de um diagnóstico assertivo da Comissão Europeia, que aborda o atual quadro jurídico europeu, assenta em regimes nacionais diferenciados, o que cria encargos administrativos, aumenta custos de conformidade, dificulta operações transfronteiriças e pode atrasar a introdução de novas tecnologias. Nesse sentido, o Regulamento de Redes Digitais pretende reforçar o mercado único de conectividade, simplificar obrigações aplicáveis aos operadores, clarificar regras relativas à internet aberta, reforçar a resiliência das redes e assegurar maior coordenação europeia na política do espectro. A proposta contempla ainda a transição progressiva das redes de cobre para redes de fibra completa, impondo a necessidade de planos nacionais que garantam a continuidade dos serviços e a proteção dos consumidores. Do ponto de vista formal, a base jurídica indicada é o artigo 114º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo ao mercado interno. Com os elementos disponíveis na nota técnica, não se identificam fundamentos que imponham a emissão de parecer fundamentado por violação do princípio de subsidiariedade. Importa, contudo, sublinhar que a natureza diretamente aplicável deste regulamento recomenda acompanhamento parlamentar atento, em especial quanto ao impacto das competências nacionais na atuação dos reguladores, nos operadores, nos consumidores e na capacidade de investimento em redes digitais em todo o território. Assim, e ao abrigo do número 3 do artigo 137º do Regimento da Assembleia da República, o relator optou por não emitir opinião política sobre o mérito da proposta, reservando o respectivo grupo parlamentar a definição da sua posição para o momento próprio do debate político e da apreciação da iniciativa nas instâncias competentes. Muito obrigado.
Senhores deputados, alguma inscrição sobre este relatório? Posso colocar à votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4. O Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista, vai apresentar relatório sobre as grandes opções do Plano 2026-29. Faz favor, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 70-17-1, referente às grandes opções, que antigamente se chamavam do Plano, mas aparentemente agora deixaram de se chamar, por alguma razão. Eu já não lembro exatamente quando é que deixaram de ter o nome Plano. Esta proposta de lei, que tem um âmbito plurianual, e neste caso abrange os anos que vão de 2026 a 2029, ela no fundo atualiza a mesma lei das grandes opções apresentada no ano passado, que tinha, no fundo, temos aqui uma janela temporal deslizante de 4 anos, e em que são elencados as principais prioridades da governação, incluindo uma programação plurianual do financiamento e das respectivas fontes para este conjunto de anos. Naquilo que diz respeito às áreas de política que são do âmbito desta comissão, dá-se destaque às políticas do Construir Portugal, naquilo em que o Governo prevê uma mobilização de todos para ultrapassar a crise da habitação. Dá-se também destaque às políticas para a área das infraestruturas, aquilo que tem a ver com o processo do novo aeroporto, com a privatização da TAP, com o investimento na ferrovia, com os investimentos na rodovia, nos portos, nas telecomunicações e, portanto, no fundo, refletindo aquilo que não só consta do programa de governo, como também os anúncios e outra agenda legislativa que o governo tem vindo a apresentar publicamente e a esta Assembleia. Neste caso, o deputado relator escusa-se de emitir a sua opinião nesta sede. A opinião tem sido subejamente emitida noutros fóruns e noutras oportunidades. O único ponto aqui que importa ressalvar é que a Constituição prevê que a Lei das Grandes Opções precisa de obter a audição do Conselho Económico e Social. E ainda que na exposição de motivos da proposta de lei seja mencionado que foi promovida essa audição, nós neste momento não temos e não consta do processo o respectivo parecer do Conselho Económico e Social. Não é algo que compita a esta comissão a pronunciar-se, contudo, considerei que era importante mencionar esse aspecto no relatório, pronto, está mencionado. Na minha opinião, e de conforme está na proposta do relatório, não obstaculiza que a Comissão aprove o relatório, portanto, e não é esta Comissão que cabe pronunciar sobre se o processo está todo instruído ou não, em todo o caso, fica mencionado. Sobretudo o resto, estão reunidas as condições para que a lei possa prosseguir para o plenário. Muito obrigado.
Senhores deputados, inscrições? Concluiu bem, no sentido que, de facto, é na Comissão de Trabalho e Segurança Social que essa questão se coloca e, portanto, vamos confiar que haverá alguém superior que vai acautelar que esse relatório depois consta na versão final que é aprovada. Sim, fez bem. Então eu vou colocar à votação, já que não vejo inscrições. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz-me sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para, em linha com o que tem sido a tradição e o costume, quando um deputado apresenta um relatório, só intervir para agradecer ao deputado a escrita do relatório e a objetividade com que o fez. Muito obrigado.
Está agradecido, então. Srs. Deputados, posso colocar então à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto 5. Informar a Comissão que baixou na generalidade o projeto de lei 626 do LIVRE, que agrava as coimas aplicáveis às contornações aeronáuticas civis e proíbe os voos noturnos. O relator cabe ao Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Coordenador vai indicar mais tarde, imagino eu que, o projeto de lei 633 do Bloco, promoção de verdadeiras rendas moderadas, é o Partido Socialista que vai fazer o relatório. E o projeto de lei 622 do PSD, que reforça as regras de segurança aplicáveis à micromobilidade elétrica. E o relator é do Grupo Parlamentar do Chega. Pronto, os seus deputados depois indicarão os respectivos relatores. Senhores deputados, passamos ao ponto 6. O ponto 6 é a fixação de uma redação final conjunta do projeto de resolução do PSD recomenda ao Governo medidas para assegurar o acesso livre, equitativo e não discriminatório aos terminais rodoviários de passageiros, uniformizar o respectivo quadro técnico e funcional, prevenir conflitos de interesse na sua gestão e reforçar o regime sancionatório. E o projeto de lei, o projeto de resolução do Chega, o 776, recomenda ao Governo que proceda a uma auditoria nacional ao funcionamento dos terminais rodoviários e às práticas concorrenciais do setor. Senhores deputados, tanto quanto me é dado a conhecer, há uma redação conjunta. E, portanto, sobre o texto conjunto encontrado, pergunto, senhores deputados, alguém quer fazer alguma intervenção? Isto é a redação final num texto conjunto. Sim, e é sobre esse texto conjunto, redação final. Alguém quer fazer alguma intervenção, algum elogio, algum reparo, não sei... Não? Então, Srs. Deputados, posso considerar fixada a redação final? Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto 7, que é a votação na especialidade, também de um texto conjunto. Deixe-me só nomear primeiro, Sr. Deputado. São três projetos de resolução. Um do PSD e do CDS, recomendo ao Governo a criação do nó de acesso à A1 entre Anadia e Oliveira do Bairro. Um segundo do Chega, o 847, sobre o mesmo assunto, e um terceiro, o 859, do Bloco de Esquerda, sobre o mesmo assunto. E aquilo que me informam é que também fez-se aqui um milagre, porque existe um texto conjunto destes projetos de resolução todos. Sr. Deputado Frederico Francisco, estava-me a fazer sinal.
Sr. Presidente, era uma questão ainda para voltar ao ponto 5, portanto proponho concluir este ponto e depois... É porque há dois dos diplomas do ponto 5 que...
Vamos concluir isso, este ponto. Isso. Não vamos misturar as coisas, porque a seguir outro seu deputado vai querer ir a outro ponto. Senhores deputados, então, podemos fazer a votação da especialidade? Posso fazer a votação conjunta? Então, não posso fazer conjunto. Ok, senhor deputado, só um momento. 7. Ok. Senhores deputados, vamos então votar artigo a artigo, o que na verdade são dois, portanto também não é... O texto conjunto, já todos têm o texto conjunto à disposição? Ainda não? Sr. Deputado Francisco Gomes.
Sr. Presidente, está no ponto 6, é isso? Estamos no ponto 6.
Não, estou no ponto 7, o 6 já foi. 7.7. Há um texto conjunto de 3 projetos de resolução, um dos quais é do Chega. Já se pode votar em conjunto? Ok. Então vamos votar em conjunto. São 2 pontos também. Vou colocar à votação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos voltar ao ponto 5, porque o Sr. Deputado Frederico Francisco teve aqui uma lembrança qualquer. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para chamar a atenção, porque me chamaram a atenção, ou recordaram-me que os 2 primeiros projetos de lei que estão aqui enunciados estão agendados para plenário amanhã, o 626 e o 633, e portanto questiona-se a... Sim, acho que é amanhã.
Sr. Deputado, muito obrigado. Pronto, olha, estragou tudo, não é? Na verdade. Estragou tudo porque é assim, não vale, acho que os relatórios estão ultrapassados, por extemporâneos, não é? Portanto, um que era do PSD, outro que havia ao PS, estamos a falar do projeto de lei 626 e o 633. Portanto, fica sem efeito os relatórios porque há um desfasamento entre a agenda do plenário e abaixo aqui à comissão. Fica só o relatório para ser feito pelo Grupo Parlamentar do Chega relativamente ao Projeto de Lei 622 do PSD. Então agora vamos retomar o ponto 8, senhores deputados, ordem de trabalhos, e temos aqui 4 projetos de resolução, uma vez que um é adiado. O primeiro é o Projeto de Resolução 845, apresentado pelo Chega, recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para salvaguardar a conectividade aérea e a competitividade económica da região autónoma dos Açores. Senhores deputados, isto é para discutir, portanto, inscrevam-se para discutir, senhores deputados. Quem se inscreve? Senhora deputada Ana Martins, do Chega, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa surgiu no âmbito do comunicado público do encerramento das operações da Companhia Aérea Ryanair nos Açores em março deste ano e foi um motivo de profunda preocupação por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Face a esta situação, em 9 de abril, recebemos um manifesto subscrito por 139 empresários e gestores do turismo das 9 ilhas, que revela com clareza o drama, que os Açores já acumulavam há 7 meses consecutivos quebras de passageiros, tanto no segmento nacional como internacional. Em março de 2026, só em São Miguel registou-se já uma quebra de menos 4.5% no segmento nacional e menos de 6% no segmento internacional. A perda não é apenas de 100 mil turistas, estamos a falar de 400 mil lugares anuais. O que este manifesto vem a revelar é que a saída da Ryanair não foi um mero ajuste de mercado, foi o dia zero de um colapso económico anunciado no arquipélago dos Açores pelos empresários e agentes turísticos preocupados com a economia regional. A operação da Ryanair representa mais de 100 mil turistas por ano, sendo igualmente também responsável por cerca de 10% das dormidas turísticas. Estamos a falar de um impacto económico estimado de cerca de 160 milhões de euros anuais. Este não é um problema de sazonalidade, é o resultado de uma paralisia estratégica e institucional do Governo Regional e da inação do Governo da República. O setor do turismo, que representa cerca de 20% do PIB regional, vive atualmente uma asfixia operacional e ausência total de um plano de contingência. O próprio manifesto denuncia a inércia face aos sinais evidentes de deterioração e falta de liquidez do Governo Regional. Sem concorrência aérea, os Açores tornam-se o destino mais caro de Portugal, isolando o arquipélago dos mercados nacional e europeu. Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Chega recomenda ao Governo que avalie urgentemente o impacto económico, social e turístico e a elaboração de um plano estratégico de conectividade e uma análise de implementação de instrumentos de incentivo ao desenvolvimento de rotas aéreas para as regiões ultraperiféricas. Senhores deputados, os Açores perderem o ano 2026, mas não podem se dar ao luxo de perder o futuro. Os empresários dos Açores pedem socorro e o Chega exige que este Parlamento e o Governo assumem as suas responsabilidades antes que o colapso seja irreversível. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu julgo que o senhor deputado Paulo Muniz se aprestava também para se inscrever, não é? Então vamos lá, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E eu começava por, naquilo que é a exposição de motivos deste projeto de resolução, de começar a relembrar a todos que as decisões das empresas privadas, no caso a Ryanair, de deixarem de voar ou de passarem a voar para um destino, é, em primeira instância, uma decisão de uma empresa privada que, naturalmente, faz a sua avaliação do mercado e toma as decisões que entende melhor para si, considerando o seu posicionamento estratégico. Aliás, tivemos já nos Açores, no tempo do governo socialista, a saída da EasyJet, da Delta Airlines, que fazia a ligação com o continente norte-americano, e, portanto, foram decisões que couberam às companhias privadas, e no caso da Ryanair, aliás, temos assistido a um abandono de operações em outras cidades europeias recentemente, e não é agradável nem é um bom contributo, mas é evidente que temos que conhecer e perceber e reconhecer que é uma decisão de uma empresa privada. Dito isto, também dizer que atualmente, e por esforço do Governo Regional dos Açores, nós temos conectividade direta internacional com cerca de 15 operadores, que contrasta com o que havia anteriormente, que se cifrava na casa dos 7 operadores, portanto, mais do que se duplicou a capacidade de conectividade internacional. Vamos agora olhar para o objetivo concreto do ponto de vista prático e político deste projeto de resolução. Eu li duas vezes atentamente porque me parecia que o projeto de resolução se destinava ao Governo Regional. Se lermos o projeto de resolução, as medidas, a responsabilidade de intervenção, de atuação, o âmbito de atuação é do Governo Regional, pese embora, como é evidente, mereça e tenha a concertação com o Governo da República naquilo que é a política, nomeadamente para o turismo, a nível nacional. O próprio Sr. Secretário de Estado do Turismo, há cerca de um mês em Ponta Delgada, teve oportunidade de dizer que estava disponível para ajudar no quadro da Estratégia Nacional para o Turismo, naquilo que fosse reconhecido pelas autoridades regionais, pelo Governo Regional, como oportuno. E, portanto, parece-me e parece-nos, face ao âmbito do projeto de resolução apresentado, que o mesmo se destina claramente ao Governo Regional e não ao Governo da República. E, digamos, a última confirmação desta minha leitura, nossa leitura, tem a ver com um facto absolutamente inusitado. Há duas semanas, não foi há muito tempo, há duas semanas, por iniciativa do Partido Socialista dos Açores, foi feita uma proposta de decreto legislativo regional na Assembleia dos Açores, que foi votado favoravelmente pelo Chega Açores e por essa razão passou. Quer dizer, o Chega nos Açores aprova uma proposta de decreto legislativo regional, portanto, com norma obrigatória de execução, proposta, como disse, do PS Açores, e que foi aprovada e que vai entrar em vigor. Portanto, há aqui uma situação. Ou o PS do continente não fala com o PS dos Açores, porque se falasse via que aquilo que aqui está proposto há duas semanas foi viabilizado e aprovado pelo Chega Açores com o PS Açores. E, portanto, esta proposta que hoje o Chega nos submete, para além de fora do âmbito, porque, de facto, a matéria versada é da responsabilidade do Governo Regional, basta ler, obviamente, o que está no projeto de resolução, mas, para além disso e ainda mais, há duas semanas o PS Açores e o Chega Açores votaram e fizeram passar um decreto-lei, um decreto legislativo regional com imposição de cumprimento por parte do Governo dos Açores e, portanto, nós não percebemos, confesso,
deputado,
a intenção desta vossa proposta hoje. Muito obrigado.
Sim, senhor, está entendido. Foi em looping. A contagem do tempo foi em looping, dois de uma vez, digamos assim. Agora vamos restabelecer. Sr. Deputado Frederico Francisco, não é?
Sim.
Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Infelizmente não tenho cá o meu camarada dos Açores, mas a única coisa que eu acrescentaria sobre este tema, não sendo eu profundo conhecedor dos desafios, ou melhor, não conhecendo na pele os desafios da mobilidade da região autónoma, da região autónoma dos Açores e da ligação entre a região autónoma dos Açores e o continente e os restantes destinos, mas compreendendo muito bem as dificuldades que se colocam, eu acho que quando nós abordamos estes temas da conectividade aérea com as regiões autónomas, os temas que sempre nos dão muito trabalho do subsídio social de mobilidade, acho que é uma boa oportunidade para nós tomarmos consciência de como a aplicação cega das regras de concorrência criadas pela União Europeia muitas vezes nos cria dificuldades com situações específicas como esta. Porque aquilo que as regras europeias fazem é praticamente proibir ou tornar quase impossível, por exemplo, o estabelecimento de obrigações de serviço público para a conectividade aérea dentro das regiões autónomas e entre as regiões autónomas e os seus respectivos territórios continentais. O que faz com que a continuidade e a coesão territorial se torne especialmente difícil de manter nestes casos. É um problema que existe nos Açores e na Madeira, que existe também com as Canárias, com a diferença que as Canárias têm 2 milhões de habitantes e que os Açores e a Madeira têm 250 mil cada um. E, portanto, já em razão disto, já houve inúmeras situações em que, por exemplo, a SATA operou serviços interilhas com prejuízo próprio, sem receber qualquer compensação pelo serviço público. E depois teve que aguardar meses e meses até que fosse possível abrir concursos para o estabelecimento do serviço público. E, portanto, nesta situação, como noutras, nós não devemos assumir e não devemos ter problemas nem dificuldades em dizer que aquilo que muitas vezes é legislado a partir de Bruxelas, tendo em vista a manutenção da concorrência entre gigantes europeus em territórios europeus com elevada procura de ligações aéreas em que se quer impedir os Estados de dar uma vantagem injusta a um determinado operador, depois acaba por ter também como efeito impedir que os Estados que têm regiões para as quais a mobilidade é objetivamente difícil, impede os Estados de conseguirem ter políticas públicas de conectividade e de coesão territorial. Muito obrigado.
Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas. Esta saída da Ryanair põe mesmo álcool na ferida, que era aquilo que nos faziam quando nós éramos pequenos, pelo menos as pessoas da minha geração punham-nos álcool na ferida, e é mesmo um álcool na ferida no subsídio social de mobilidade, que foi retirado o limite máximo. Portanto, ao sair uma destas low cost que fazia com que os preços das ligações aéreas entre as nossas ilhas e o continente, mas não só, colocava os preços para baixo, com a saída da Ryanair, eu não sei o que é que vai ser das contas públicas nos próximos tempos, mas infelizmente estou com uma certa curiosidade, no mau sentido, porque acho que foi uma bomba que foi criada pelo Partido Socialista e pelo Chega, mas que depois vai rebentar-nos nas mãos de todos e principalmente dos contribuintes portugueses. Portanto, esta era uma nota que eu queria destacar. A segunda nota vai ao encontro daquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu relativamente à União Europeia, que é a questão da tributação ambiental. E, atenção, nada contra, nós somos a favor de uma tributação ambiental, ou seja, que o poluidor seja o pagador, portanto, haver uma taxa de poluidor-pagador, mas a verdade é que depois, quando temos regiões e zonas periféricas ou ultraperiféricas, isto traz um desafio ainda maior, porque no caso dos Açores e da Madeira não se trata só de taxas aeroportuárias que são aplicadas aos aeroportos das nossas ilhas, é também uma tributação ambiental que, no caso das low cost, faz com que elas efetivamente olhem para a operação e digam que não vale a pena. E não é só nos Açores e na Madeira, está a acontecer com vários aeroportos por essa Europa fora. Aliás, um dos mais contestados até foi pela nossa diáspora, com a ligação entre Clermont-Ferrand e o Porto, em que está a acontecer exatamente a mesma coisa, precisamente por causa da questão das taxas ambientais. E, portanto, muito mais do que governo regional ou da nossa função aqui na Assembleia da República, também temos que olhar para a Europa e para os nossos colegas europeus, porque faz sentido sim termos uma taxa do poluidor pagador, mas mais uma vez a Europa está sempre a dar o passo maior que a perna. Ainda nem sequer muitas destas taxas são aplicadas noutros países, mas a Europa está sempre na linha da frente e muitas vezes põe em causa, inclusive, as suas próprias operações e, portanto, deixar esta nota. Muito obrigada.
Sr. Deputado, não registro mais inscrições, Srs. Deputados, portanto, vamos avançar para o projeto de resolução 745 do Chega. Recomendo ao Governo a reabertura integral da linha ferroviária do Corgo. O B foi adiado. O C também, só ouvi falar de Bs. O B e o C?
Sim.
Ok, ok, ok. Dois adiados. Então vamos para o D de Dinamarca. É o 717, também do Chega. Recomendo ao Governo a adoção das medidas necessárias à concretização da variante à Estrada Nacional 246, em Santa Eulália, no Conselho de Elvas. Srs. Deputados, inscrições. Há mais inscrições? Sr. Deputado do Chega. João, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Nacional 246 é um eixo rodoviário central do Distrito de Porto Alegre, que liga Elvas a Ronches e Porto Alegre. Tem uma função também muito relevante nos fluxos transfronteiriços com Espanha e é essencial para a mobilidade de pessoas, de mercadorias e para a atividade económica daquela zona. Este nó que está aqui em análise é um nó antigo, trata-se de uma travessia inferior da linha de leste em Santa Eulália e que causa um estrangulamento que toda a gente conhece há muitos anos e que nunca chegou a ser resolvido. Esta passagem condiciona regularmente a circulação, em especial de veículos pesados, com acidentes recorrentes. Inclusive, a Câmara Municipal de Elvas reconhecia este problema, tanto que em 2024 ratificou um memorando com as infraestruturas de Portugal relativo a este problema. E mais tarde dizia que aguardava apenas aprovação ministerial. Ou seja, falamos de um problema que não nasceu com Chega, mas que existe há muito tempo, foi reconhecido pela autarquia, mas nunca chegou a ser resolvido. E é isso que propomos com este projeto de resolução, que no fundo é encontrar uma solução definitiva para aquele nó, evitando as situações que se verificam hoje em dia. No entanto, este projeto, esta questão do nó de Santa Eulália tem sido usado e instrumentalizado nos últimos tempos politicamente no Conselho de Elvas e na Freguesia de Santa Eulália, devido ao diferente que existe entre o Presidente da Junta, que foi eleito pelo Chega em outubro de 2025, e um bloqueio que está a ser feito pelo Movimento Cívico por Elvas e pelo PS na zona, impedindo que este Executivo tome posse. Inclusive, houve lá uma sessão de esclarecimento, que mais parecia um comício do Presidente da Câmara Municipal de Elvas, e, no fundo, o que pretendemos é que haja uma solução para um problema antigo e que não façamos aqui na Assembleia da República o que se tem estado a verificar no Conselho de Elvas com lutas político-partidárias que em nada resolvem o problema em causa e que é bastante relevante. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir muito rapidamente que estas lutas partidárias, obviamente locais, pois cada um tenta tirar das suas vantagens, mas no nosso entendimento, a parte mais importante é conseguirmos efetivamente chegar a uma solução e que a solução possa ser implementada. Temos informação que a Infraestruturas de Portugal tem estado a trabalhar juntamente e proximamente com a própria Câmara Municipal. Estão a ser feitos já vários levantamentos e vários estudos relativamente a esta matéria. Portanto, no nosso entendimento, queremos que o assunto está a ser bem acompanhado. Irá continuar a ser e com certeza que num tempo já mais próximo chegaremos a uma conclusão para podermos acabar com este problema, que é um problema que efetivamente, obviamente, causa constrangimentos e problemas de segurança à própria população e estamos empenhados nessa conclusão rápida. Obrigado.
Não há mais inscrições, Srs. Deputados. Vamos avançar então para o projeto de resolução 711 do Chega. Recomendo ao Governo a isenção temporária de portais na A19 até 30 de junho de 2026, em virtude da inexistência de alternativas rodoviárias seguras nas estradas nacionais 1 e 242. Pergunto se inscrições. Uma inscrição, mais inscrições. Ok. Sr. Deputado do Chega, faz favor.
João Ribeiro.
João Ribeiro, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para começar, o Chega tinha entregue este projeto de resolução logo na sequência de tempestade Christine, por isso o Sr. Presidente, na apresentação, leu a versão inicial e o Chega fez uma alteração a esta versão, que é a que está disponível, eu confirmei antes de ir para aqui, até 30 de setembro e não 30 de junho, a isenção da portagem na A19. E porquê que é importante esta isenção de portagem? É verdade que no seguimento das tempestades, as estradas Nacional 1 e a 242 estavam intransitáveis e o que fazia todo o sentido a A19 não ser paga, mas agora também, visto o atraso que tem havido nos apoios às tempestades, assim como os atrasos que tem na remoção de material lenhoso que está nas florestas e que potencia os incêndios, que esperamos que não aconteçam neste verão, faz todo o sentido dar aqui uma discriminação positiva a esta população, a esta região do país, com a isenção das portagens até ao final de setembro, até ao final, vamos dizer, do período de verão, para facilitar a mobilidade naquela região, ajudar, dar aqui algum apoio a quem também pretenda fazer uma limpeza daquela zona. Sabemos que muitos imigrantes portugueses vão chegar agora e vão ter o primeiro contacto com os terrenos e as casas destruídas da tempestade e só agora vão estar pela primeira vez cá em Portugal a ver o problema. Por isso, faz todo o sentido nós aprovarmos este projeto de resolução e estou ao dispor para qualquer esclarecimento dos senhores deputados. Obrigado.
Sr. Deputada Célia Freire, do PSD.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os deputados do Grupo Parlamentar do PSD reconhecem as dificuldades sentidas diariamente pelas populações que circulam entre Leiria, Batalha e Marinha Grande e a motivação desta iniciativa do Chega. Porém, a solução proposta de isenção temporária das portagens da A19 até 30 de junho de 2026 por alegada inexistência de alternativas rodoviárias seguras na Estrada Nacional 1 e 242 não irá resolver estruturalmente o problema. A isenção temporária de portagens na A19 poderá aliviar pontualmente alguns fluxos de tráfego, mas não substitui a necessidade de intervir estruturalmente nas vias alternativas, melhorar as condições de segurança rodoviária e garantir uma resposta duradoura. Uma decisão como a que o Chega propõe no seu projeto de resolução exige uma avaliação técnica rigorosa quanto ao impacto no tráfego, na segurança, no equilíbrio territorial e também no esforço financeiro associado, que não pode ser tomada isoladamente, sem enquadramento e sem critérios homogéneos aplicáveis ao conjunto da rede nacional. Uma decisão desta natureza deve assentar em dados concretos, volumes de tráfego, sinistralidade, impacto orçamental, redistribuição de fluxos e efeito na exploração da infraestrutura. O Grupo Parlamentar do PSD entende que estas decisões devem ser tomadas com base em evidências técnicas e não apenas por impulso político. Segundo o contributo recebido do Governo no que diz respeito à Estrada Nacional 242, a variante, informa-se que não há registro de condicionamentos à circulação rodoviária, tendo ocorrido apenas alguns condicionamentos num troço desclassificado e da responsabilidade municipal. Mais, uma decisão destas sem evidências técnicas, numa via específica, sem critério uniforme aplicável a outros territórios com problemas semelhantes, poderá criar desigualdades territoriais e abrir precedentes que futuramente poderão ser difíceis de justificar perante outras populações que enfrentam desafios idênticos. Para o Grupo Parlamentar do PSD, importa garantir uma resposta integrada através da monitorização da segurança rodoviária na Estrada Nacional 1 e 242, através da melhoria das vias alternativas e articulação com as entidades competentes para definir medidas eficazes e proporcionadas. Obrigada.
Um bocadinho. Mais inscrições, senhores deputados? O senhor deputado quer responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada as observações que fez relativamente ao projeto de resolução do Chega. E, assim, os impactos, Sra. Deputada, já estão mais que feitos. Até sabemos do problema que tem o A19 a ser a pagar para o Mosteiro da Batalha, por exemplo. E é com alguma perplexidade que vejo a falta de sensibilidade do grupo parlamentar do PSD para com estas populações afetadas pelas tempestades. Os atrasos que estão a ter nos apoios, os atrasos que estão a ter nas recuperações. E o PSD mostra esta total insensibilidade. E, senhora deputada, se quisermos, então, não pôr aqui populações beneficiadas relativamente a outras, também é fácil. É seguir a recomendação do Chega e seguir o exemplo que se pratica no resto da Península Ibérica e isentar todas as portagens. Era fácil. Era muito fácil fazer. Agora, registo a falta de sensibilidade do PSD para com as populações afetadas pelas tempestades e a falta de sensibilidade com a recuperação que está a ser feita. Obrigado.
Senhores deputados, sobre a questão de setembro e junho, já estive a verificar aquilo que o senhor deputado referiu, é muito simples, portanto, a Comissão o que faz é enviar o projeto de ordem do dia à quinta-feira para os coordenadores para que possam se pronunciar, está bem, está mal, acrescenta, não sei o quê, e depois na sexta-feira publicamos a ordem do dia definitiva. E foi isso que foi feito. Depois de publicada a ordem do dia é que o Chega promoveu a alteração que está ali registada no sistema. E por isso é que não está atualizado, porque foi depois. Pronto, então, senhores deputados, estes projetos de resolução não serão votados esta semana ainda, porque ainda tem que ser feito um relatório final por parte da nossa equipa e provavelmente ficarão para a semana seguinte. Podemos passar então ao ponto 9, senhores deputados, baixa inicial projeto de resolução, o 979 do Partido Socialista, que recomenda a adoção de medidas para garantir a reposição segura da circulação da Nacional 2 entre Pedrógão Pequeno e a Barragem do Cabril, a estabilização do troço afetado e o reforço da resiliência das infraestruturas rodoviárias em territórios do interior. O projeto de resolução 982 do JPP recomenda ao Governo o reforço da identificação, transparência e mobilização do património imobiliário público para fins habitacionais. E o projeto de resolução 1002, senhores deputados, 1002, já passamos os 1000, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para garantir a reposição segura da circulação na Nacional 2 entre a localidade de Barranco do Velho, Conselho de Olé, e a localidade de Alportel, Conselho de São Brás de Alportel, no Algarve. Senhores deputados, à falta de notícia, estes projetos de resolução serão agendados para a Comissão. Já repararam que entramos agora numa nova fase, que todas as semanas estamos a agendar projetos de resolução. E, portanto, são agendados de acordo com a prioridade de entrada, não de assunto nem de proveniência, mas de data. E é assim, senhores deputados. Então, passamos ao ponto 10, ou décimo. É sobre este ponto, senhor ponto décimo, posso enumerá-lo primeiro, para sabermos todos o que é que estamos a tratar. É um projeto de voto, o 569 do PSD, saudação pelo 50º aniversário da União de Veteranos da Ribeira de Santarém. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso entender, este projeto de voto deverá estar na comissão errada, uma vez que trata-se de um clube de futebol e de uma associação cultural. Não parece a nós que faça sentido que esteja agendado na nossa comissão um voto pelo 50º aniversário da União de Veteranos da Ribeira de Santarém, que nós aproveitamos desde já também para saudar por este aniversário, mas na solicitação que o Sr. Presidente possa rever esta distribuição. Obrigado.
Senhores deputados, mais inscrições? Pronto, senhores deputados, é assim. Recordando o que falamos há 3 minutos atrás, eu tenho uma forte suspeita que quando se é enviada o projeto de ordem do dia à quinta-feira, a atenção que lhe é dedicada é muito curta. Porque é nesse momento em que nós podemos ajustar as ordens do dia, incluir, retirar, fazer o que for necessário, por isso é que o fazemos. Mas, chegando aqui, aquilo que faremos é tentar perceber porque é que nos distribuíram isto. Deve haver alguma razão, doutora Patrícia. Mas já não é 14ª há muito tempo. Pronto, Sr. Deputado Gonçalo Lage, muito obrigado. Passamos ao ponto 11. Aqui tenho a certeza que é mesmo para apreciar e votar o relatório do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, da petição 150, reabertura da linha do Corgo. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de uma forma muito sucinta. O objeto da petição, os petitionários pretendem que a reabertura total da linha ferroviária do Corgo, que entendem ser fundamental para o distrito, alegam os petitionários que, não obstante, tendo sido confirmada, esta parte não é necessária. Nesse sentido, nós fizemos uma audição no dia 4 de dezembro de 2025, pelas 14 horas, estiver presente da parte do Sr. Daniel Conde e a Sra. Dina Pires, estiveram presentes vários deputados, falou pelo PS eu próprio, Amílcar Almeida pelo PSD, a deputada Manuela Tenda pelo Chega, Angelique da Teresa pela EL e Filipa Pinto pelo LIVRE. O Sr. Daniel Conde afirmou ser uma honra estar cá no Parlamento e falou-nos um pouco do fecho da linha, da história da linha, 71 km de linha que chamamos do Corgo, entre Vila Real e Chaves, e falou precisamente das duas maiores cidades da região, Vila Real e Chaves, e falou também do encerramento total da linha em 2009, que foi com as promessas para modernização, mas a linha nunca mais foi aberta. Falou dos problemas do interior, dos problemas de Trás-os-Montes, de um conjunto de problemas, Trás-os-Montes ficou praticamente sem ferrovia, e alertou para a necessidade de termos uma linha ferroviária em Trás-os-Montes e para a necessidade de recuperarmos esta linha, falou do potencial para transportes de passageiros locais, mas também do potencial de todo o turismo. Depois, nas suas intervenções, todos os deputados foram até consensuais, todos os deputados alertaram para a necessidade de reabrir a linha, para a necessidade de estudar, para perceber o impacto financeiro, o impacto técnico, se tem viabilidade técnica, viabilidade financeira, só depois é que se pode executar, ou seja, só depois é que o Governo pode tomar uma decisão. Na parte mais para baixo, isto é grande, peço desculpa. Ou seja, durante toda a audição percebeu-se que há um consenso alargado. Depois, na opinião destinada a mim, falei um pouco da decadência da via estreita em Portugal, está ligada à perda de passageiros, à mudança de hábitos de mobilidade portuguesa, essencial o aumento do uso de transporte individual, ou seja, a generalização do uso do automóvel, também o forte investimento que tivemos nos últimos anos em autoestradas e, como é óbvio, as pessoas usam mais o transporte individual, tem mais frequência e é mais prático em muitos casos, e houve uma decadência da linha, também um desinvestimento. A não modernização destas linhas também fez com que a velocidade fosse diminuindo, os tempos foram aumentando, os tempos de viagem, isso também criou aqui alguns problemas. Dei alguns exemplos de linhas que, apesar de também ter estado com alguma decadência, foram reaproveitadas para fins turísticos. E porque esta linha é muito similar a algumas dessas linhas, falei de Viseu-Zuz na Roménia, que é uma linha que neste momento transporta muitos passageiros e que cria riqueza, uma riqueza imensa àquela região, porque são milhares de pessoas que lá vão. Também falei do Glaciar Express, que é a joia de coroa da Rathitzbahn, que é uma via estreita na Suíça. Falei também do Darjeeling na Índia, é o Toy Train, é mais fácil de dizer, também é um que é copo-luxo a nível de turismo, mas também faz transporte local. Falei também de um comboio em Taiwan. Dei aqui vários exemplos para que um dia o político que tiver decidido sobre o investimento desta linha possa olhar para este relatório e perceber todo o potencial que esta linha pode ter a nível turístico, uma vez que todo o trajeto é similar. Como conclusão do parecer, e uma vez que a posição de todos os grupos parlamentares é consensual, eu dei nota que é entendimento do relator que a relevância histórica, patrimonial, territorial e turística da matéria objeto da petição justifica uma avaliação técnica aprofundada sobre a eventual recuperação da linha, devendo ser ponderada a realização de estudos de viabilidade técnica, ambiental e territorial de procura e um modelo de exploração e custo-benefício de modo a permitir uma decisão política informada e transparente. Depois, como resumo, da audição resultou uma convergência generalizada quanto à relevância histórica, territorial e social da linha de Corgo, bem quanto à necessidade de reforçar a mobilidade ferroviária no interior. Verificou-se, porém, diversidade quanto ao modo e calendarização da concretização da eventual reabertura, enquanto alguns grupos parlamentares defendem de forma expressa a readaptação da linha, outros sublinham a necessidade prévia de estudos, análise de custo-benefício, avaliação de procura, disponibilidade de material circulante e um enquadramento de decisão no planeamento ferroviário nacional. Assim, mais com consenso pleno quanto à reabertura integral, a audição evidenciou uma posição amplamente favorável à valorização ferroviária do território e, à continuação, a apreciação da viabilidade da linha do Corpo. Termino. Obrigado, Sr.
Senhores deputados, alguma inscrição sobre este relatório? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sobre outros assuntos, não tenho assuntos a acrescentar. Vamos partir, então, para as audiências. Não são audições, Sr. Deputado, são entidades que nos pediram para ser recebidas fora do processo de seleção das audições e por isso é que vão ter a oportunidade, como foram pedidas para ser ouvidas, eles, as entidades, de fazer uma intervenção inicial, como consta da grelha que foi distribuída. 5 minutos, senhores deputados.